Você está ouvindo o podcast de criptomoedas do Crypto Times.
Fala pessoal, estamos aqui então para mais uma edição do Crypto Storm, edição de número 25 dessa vez. Quase um quarto de 100, né? Também é um marco comemorativo aí.
Em meio dessa pandemia, alguma coisa para comemorar, hein?
Alguma coisa a gente tem que para comemorar, de fato. E aí hoje o tema que a gente vai discutir é como a gente soltou a votação lá no nosso Telegram. Inclusive, se você não faz parte do nosso Telegram do Crypto Times, deixa aqui o convite para você participar. Acessa o Crypto Times, lá tem todo o caminho para você fazer parte do nosso Telegram. Lá a gente vai compartilhar várias coisas relacionadas às principais notícias que estão saindo, comentários tanto meus quanto do André sobre os temas mais relevantes, né, ou algum insight ou outro que a gente tiver no decorrer do dia, de acordo com o que for saindo de matéria.
Perfeito.
E aí na edição de hoje a gente vai falar sobre os gastos dos governos mundo afora que vêm sendo feitos para tentar conter essa crise aí do coronavírus, né? Porque no final das contas a economia fica completamente paralisada e aí cabe ao governo tentar reverter os danos causados pela paralisação por meio de políticas econômicas, né? E antes da gente entrar de fato no que vem sendo feito e coisa e tal, eu queria fazer um breve parênteses aqui para explicar para quem não sabe o que são as políticas econômicas, né? Quais são as vias que o governo pode adotar para tentar reverter um cenário adverso na economia, né? Então, são três tipos de políticas econômicas que existem, né? A primeira delas é a política... Isso não tem necessariamente uma ordem, tá? Eu só vou falar aqui numa ordem, mas ele pode usar todas simultaneamente, né? Mas a primeira que eu vou falar aqui é a política fiscal, né? O que é política fiscal? Política fiscal é a forma que o governo tem de estimular ou conter a economia por meio dos gastos do governo, né? Que ele pode efetuar mais obras, fazer projetos públicos, gastar mais, né? E dessa forma estimular a economia, ou pode ser via tributos também. Então, no final das contas, ele pode decidir que ele quer abaixar os impostos, e isso se reflete diretamente no comportamento dos agentes de mercado, né? Que se você tem mais dinheiro disponível, você tem uma propensão maior a consumir, e no caso dos empresários, eles têm uma propensão maior a investir, né? E aí isso tudo é uma conta bem delicada, né? Porque se você estimula demais a economia por meio de gastos do governo, você aumenta o PIB, né? E você acaba incorrendo em inflação, invariavelmente, porque você tem mais gente gastando, aumenta a demanda, a produção não acompanha imediatamente o aumento no consumo, e isso gera o aumento generalizado dos preços na economia. Então essa é uma dos três tipos de política econômica. O segundo é a política monetária, né? Que o governo pode estimular ou, de novo, dar uma segurada na economia por meio da emissão monetária e do controle dos juros, da taxa de juros, né? E aí quem vai definir isso é o Conselho de Política Monetária, o Copom, e eles se reúnem periodicamente para definir qual que vai ser a taxa de juros, a famosa taxa Selic, que todo mundo já ouviu falar aí. É a taxa básica que dá as diretrizes do que vão ser as taxas praticadas em toda a economia. Então, se o Banco Central ele sobe, junto com o Copom, sobe a taxa Selic, todos os contratos que são baseados em taxa de juros, de empréstimo, esse tipo de coisa, ficam mais caros. Então, você vai pensar duas vezes antes de tomar um empréstimo, e o empresário ele vai pensar duas vezes na hora de investir, porque ele sabe que o custo do dinheiro está muito elevado, né? Em contrapartida, se o governo opta por afrouxar a política monetária, reduzir juros ou fazer uma emissão monetária para colocar mais dinheiro circulando na economia e dessa forma estimular consumo e estimular investimento, você acaba incorrendo no mesmo, na mesma consequência que eu falei na política anterior, que você pode acabar, se você errar na mão, você gera inflação, né? Na veia, assim, não tem como, porque tem mais dinheiro circulando, tem mais gente consumindo, tem mais... o empresário está investindo, então tem mais dinheiro girando na economia, né? E aí, por fim, o terceiro tipo de política é a política cambial, né? Como a gente tem a conta aí, assim, como somos várias economias no mundo, a gente está o tempo todo negociando uma com a outra, e aí o que vai definir, em partes, a política cambial é quanto o país está exportando frente ao quanto ele está importando, né? Então, se você está em superávit, você tem mais dinheiro circulando na economia, porque as exportações estão crescendo, pouca importação rolando. Então, se você tem uma taxa de câmbio muito elevada, de certa forma, você trava, né, a entrada de produtos estrangeiros e você fomenta a indústria local, que é voltada para a exportação. Do contrário, se você tem uma taxa de câmbio baixa, isso pode ser ruim para o PIB, por exemplo, porque você acaba tendo uma importação muito maior, né? É natural, assim, qualquer um de nós, enquanto consumidores, se você vê que o câmbio está mais baixo, você fala, pô, vou comprar um celular novo, vou comprar algum dispositivo eletrônico que é mais barato lá fora, e quanto mais atrativo está o câmbio, maior a sua propensão a fazer isso, né? Pelo contrário, quanto mais alto está o câmbio, como é a situação hoje, né? A gente está no recorde histórico em termos absolutos do câmbio do real contra o dólar, né? Então você acaba optando por não comprar produtos importados. Você acaba ficando mais no que você consome no dia a dia, que são produtos regionais, né? Então são essas três políticas econômicas que um governo pode adotar. E frente à crise, a ideia é que ele continue relaxando, né? A gente chama de políticas heterodoxas, que são políticas bem flexíveis, assim. Então, o cara, ele vai flexibilizar tanto nos gastos do governo quanto na taxa de juros. Ele vai tentar fazer uma escolha ótima na parte cambial para que você compense os efeitos que vêm sendo gerados pelas crises, né?
Maravilha. Eu vou falar sobre tudo que está acontecendo, né? Acho que essa introdução que você fez é bem interessante para saber as armas que o governo tem para usar numa possível crise, né? E entender também como que ele tem usado nesse momento agora, né? Se você está falando de uma economia normal, em que você não tem nenhum choque, né? No sentido de que, eu preciso equilibrar, né? Então já estou partindo de um ponto que eu já estou equilibrado, aconteceu uma pequena disfunção, eu reequilibro aquilo com alguma dessas políticas e, eventualmente, se você tiver mais, se você for a pessoa ou o grupo que está decidindo sobre isso e tiver uma visão mais clara sobre uma dessas armas, você usa ela com mais facilidade, no sentido de, olha, entendo muito bem sobre o câmbio, então vou usar o câmbio como uma forma de conseguir manter o dinheiro aqui dentro ou, de fato, conseguir equilibrar a minha balança comercial. Eu entendo muito bem de juros, então eu vou fazer por meio de juros. Assim, é muito difícil você ver um governo que consegue botar essas três variáveis em jogo e conseguir equilibrar da melhor forma sem fazer o abuso de uma delas apenas, né? Então, o Brasil viveu essas fases, a gente teve tanto a fase da Dilma com uma pegada, a gente tem agora a fase do Paulo Guedes com uma outra pegada, e assim continuamente. O problema é que quando você tem um choque muito, muito forte, como esse que está acontecendo com a pandemia do coronavírus, você precisa usar todas as suas armas, né? Então você precisa usar elas de forma coordenada e, no meu entendimento, ou ninguém, ou quase ninguém tem o entendimento disso, né? Porque como você está falando de um negócio que influencia os outros, né? Não são três variáveis que não têm influências umas sobre as outras, né? Então elas acabam conversando entre elas e essa dinâmica que é extremamente complicada para um governo decidir. E esse choque exige que você haja de forma pontual e precisa. E os governos no mundo todo entendem isso, então alguns deles têm a prerrogativa de conseguir imprimir dinheiro sem gerar inflação, porque vai ter demanda para esse dinheiro no mundo todo, e acho que o que eu estou querendo falar aqui é que o dólar tem essa característica de reserva de valor, de reserva mundial. Então os Estados Unidos têm a possibilidade de imprimir dinheiro, imprimir de fato, né? Você está falando simplesmente de um clique de botão, onde você fala, em vez de sair 100 bilhões, vai sair agora 2 bilhões de dólares para a economia. Então ele cria esse dinheiro do nada para conseguir abastecer a sua própria economia e também as demandas externas, né? Você está falando do mundo inteiro entendendo que precisa de caixa e entendendo que o melhor caixa que ele pode ter é em dólar. Então, para esse momento atual que a gente está vivendo, o que aconteceu foi que o mundo inteiro imprimiu ali na casa de uns 5 trilhões de dólares, ou 5% do PIB global. E os Estados Unidos foi responsável pela impressão de 2,1 trilhão, sabe? Então quase metade do dinheiro impresso foi dos Estados Unidos, porque ele tem a possibilidade de imprimir esse dinheiro, não gerar inflação, não gerar desvalorização com o câmbio, porque ele é de fato o câmbio, né? Todo mundo se compara com o dólar.
Em teoria, não gerar inflação, né? A gente ainda não sabe qual vai ser o efeito, assim, bem ou mal, política monetária demora um certo tempo para surtir efeito e a consequência também demora ainda mais para aparecer, né?
Não, perfeito, mas é que quando você tem uma... assim, e óbvio, é sempre uma exposição, acho que é bom esse questionamento mesmo. É porque, por exemplo, quando você tem em 2008 os Estados Unidos sofrendo e o mundo inteiro sofrendo, a política do Obama naquele momento foi da impressão de dinheiro, salvar a economia, foi. O TARP e tudo mais. E aquilo, óbvio, fez o câmbio frente às outras moedas se desvalorizar. Eu lembro nessa época que o dólar voltou a testar a casa dos R$2 e você falava assim, caramba, tipo, estamos vivendo um novo momento, né? O Brasil emplacou de fato, né? Você tem essa... essa visão.
Em especial nos Estados Unidos, né, que não foi uma emissão monetária generalizada como está sendo a de hoje em dia. Assim.
E aí esse que é o ponto, né, porque na verdade você está se comparando com uma outra coisa. Não existe uma comparação direta, por exemplo, com o ouro. Não existe o padrão ouro, né? É simplesmente o padrão dólar. Né? Os Estados Unidos se resguarda nesse direito de ser a principal economia do mundo e ter a moeda mais forte, por ser a economia mais forte do mundo, as pessoas acreditam naquilo. De fato, assim, é uma crença, de fato, como tudo na nossa vida é uma crença, né? Religião, o que a gente acredita
em empresa. É um estigma social, já.
Exatamente, né?
Todo mundo acredita na coisa.
Todo mundo acredita.
É uma verdade, né? Então, quase que absoluta, né?
Perfeito, porque todo mundo acredita, então é verdade. E aí você tem uma comparação entre as moedas. Assim, se eu imprimisse muito real aqui, você teria uma desvalorização de cara do real frente ao dólar, né? Só pela impressão de dinheiro. E o dólar não tem isso, mas se todo mundo imprimir a mesma quantidade, eu joguei todo mundo no mesmo patamar, ou seja, dobrei a base monetária do mundo, todo mundo dobrou a quantidade de dinheiro, o dinheiro acaba valendo a mesma coisa em dólar, porque o dólar também dobrou de tamanho, é comparativo, né? Então, é aquele negócio que eu adoro essa frase, que é, isso é verdade até não ser mais, até alguém se cutucar e falar, opa, esse negócio aqui que a gente... está tratando como dinheiro, não vale mais dinheiro. É um risco que se corre, mas parece estar muito distante, simplesmente porque boicotar o padrão dólar é simplesmente cada país dizer que aquelas reservas bilionárias que eles têm em dólar não valem nada. Então é muito arriscado, inclusive para países que têm embate direto com os Estados Unidos, poderia botar China e Rússia aqui, eles não deveriam fazer isso porque seria um tiro no pé. Simplesmente você admitir o que você tem guardado no porão não vale nada porque você quer que os Estados Unidos se ferrem e aí a economia inteira se ferra, né? Então esse é um questionamento que vai ser levantado daqui
a
pouco.
E assim, no final das contas, acho que a conta pra gente é muito clara, né? Assim, a partir do momento que você tem moedas de vários países, como o André falou, acompanhando a emissão ou algo próximo da emissão do dólar, a taxa de câmbio dessas moedas com o dólar tende a mudar muito pouco, né? É uma coisa que todas vão desvalorizar juntas. Mas quando você pega um ativo como o Bitcoin, que tem uma emissão controlada e previsível, você sabe qual é o limite de emissão que ele vai ter nos próximos 140 anos para frente, você percebe que ele não vai sofrer essa alteração na emissão da política monetária, né? Então, no final das contas, como as demais vão se desvalorizar, a tendência é que no longo prazo ele aprecie em valor justamente não porque o interesse ficou maior na tecnologia ou porque tem mais pessoas usando, simplesmente pelo fato de que as moedas fiduciárias que fazem par com ele perderam valor, né?
Exato, é exatamente essa comparação.
Para mim, assim, é uma situação completamente sem precedentes, né? Especialmente na nossa geração, esse surto do coronavírus. A gente já está algumas edições falando disso e não tem como ser diferente, né? Porque está tudo correlacionado, né? Uma coisa está completamente ligada com a outra, assim, o surto do coronavírus, as emissões monetárias para tentar conter esse surto, né? Porque as pessoas param de trabalhar. A gente teve aí o anúncio feito hoje de que a previsão de desempregados dos Estados Unidos, que era de 3,5 milhões, os dados atuais saíram e já está em mais de 6,6 milhões de desempregados. Né?
É, 6,6 então, milhões da semana, né? Então no acumulado já tem 10, já tem 9,9, né? 9,6, alguma coisa assim.
O que é completamente fora do que você imaginava para o ano. Assim. Então, de fato, a gente vai ter um impacto bem severo na economia real, né? Não tem como negar. E talvez assim, os estímulos, tanto fiscais quanto monetários, que vêm sendo adotados pelos governos mundo afora, talvez não surtam impactos tão diretos sobre os preços, né? Porque, no final das contas, isso afeta diretamente a confiança do consumidor. Assim, isso afeta a confiança do empresário. Está todo mundo agora no momento de segurar as pontas, né? Eu não vou investir agora, não vou consumir, não vou aquela compra que eu estava pensando em fazer, sei lá, trocar de carro, comprar uma geladeira nova. Não é porque o governo está injetando dinheiro na economia que eu vou fazer, entendeu? Então, acima de... além de lidar com a crise financeira, né, o governo tem que lidar com a crise de confiança também, que eu acho que é o mais difícil, né? E o Brasil é uma prova viva disso. Assim, ao longo dos últimos 50 anos, aí, a gente teve várias políticas econômicas diferentes e vários planos monetários diferentes, plano Collor, plano Verão, plano Cruzado, plano Cruzeiro, todos na tentativa de trazer de volta a confiança da população na moeda. Mas a partir do momento que você não tem confiança, um dos reflexos da falta de confiança na moeda é a inflação. Você vê, por exemplo, na própria Venezuela, né, as pessoas não conseguem confiar no governo e pela falta de confiança no governo, a moeda não vale nada. Você via, assim, semanas que o pessoal preferia queimar o dinheiro para se esquentar do que utilizar para compra de lenha ou qualquer outra coisa, porque o dinheiro chega num patamar que ele não vale absolutamente nada, né? E aí, assim, mudando um pouco de direção do assunto, eu acabei de ver aqui na página do Congresso que a Câmara dos Deputados acabou de aprovar hoje, isso, hoje é dia 2 de abril, né? Acabou de aprovar um aumento do teto da lei das diretrizes orçamentárias, né? Que uma lei que foi aprovada há alguns anos atrás, que prevê um teto para os gastos do governo, porque se você gasta demais, de novo, você gera inflação, então você tem a lei de responsabilidade fiscal que impede você de gastar acima de um determinado patamar, né? Só que para o cenário completamente atípico que a gente vive hoje, você precisa ter mais margem para manobra, né? Você precisa poder gastar mais, o governo precisa poder dar mais isenção de tributos. Então, são uma série de medidas estratégicas que têm que ser orquestradas para que isso funcione, né? Vai ser votado no Senado ainda, né? Foi votado só na Câmara dos Deputados. E amanhã no Congresso está para sair uma votação também da aprovação da economia de guerra, né? Que aí possibilita ainda mais gastos do governo sem você ter um teto de diretrizes orçamentárias. Então, assim, é isso que a gente estava falando, né? São gastos sem precedentes. Você olha nas economias de todo mundo, né? Inglaterra gastando 21% frente ao que eles gastavam em 2019, já 21% da Inglaterra, 15% da Alemanha, Brasil com gasto de 2,2% do PIB, né? Então, cara, assim, é quase que um grito por socorro, né? Pelo amor de Deus, o que a gente faz? Vamos então emitir dinheiro, vamos fazer política econômica a rodo, né? Só que no final das contas, como ninguém consegue mensurar quais vão ser os efeitos adversos gerados por esse tipo de política desenfreada, né? Assim, o Fed já anunciou, inclusive, que está disposto a prover o que for necessário para a economia não ficar no buraco. É difícil você acreditar que isso não vai ter nenhum reflexo negativo lá para frente, né? Acho que uma hora a conta disso chega, não tem como.
É, aquela coisa que sempre se fala, né? Quando você faz esse tipo de estímulo dessa forma, e precisa, assim, não tem uma necessidade, mas que você vai ter as consequências
depois.
Não é
uma crítica ao que eles estão fazendo, exato. Né? É só uma constatação.
É uma constatação. E, assim, você vai ter consequências lá na frente, assim, quem paga a conta... os filhos, os seus filhos, os seus netos, eles vão pagar a conta, assim, porque lá na frente que vai ter austeridade fiscal, lá na frente que vai cobrar essa conta de fato, porque ficou desenfreado hoje para resolver o problema hoje, para comer hoje, se sacrifica o almoço de amanhã. A grande questão é que, e aí para as pessoas que estão, talvez não seja nem o ouvinte do podcast mesmo, de modo geral, que está acostumado com uma economia tradicional, não existia um ativo em que você poderia dar o opt-out disso, né? Não existia um ativo que não tinha governo e tudo de alguma forma estaria ligado. E aquele negócio, se eu não confio nem no meu governo, vou confiar no governo de outro país, assim, cegamente. Pode até ser que você migre pensando nisso para um dólar ou investimentos nos Estados Unidos, mas no geral nem os caras lá estão satisfeitos. Então o que os caras lá fazem, o que o norte-americano faz, pode fazer para dar o opt-out no sistema que ele não confia tanto? Então, hoje existe essa alternativa que é o Bitcoin e aquilo. Será que a geração futura vai estar disposta a pagar esse pato, mantendo dinheiro na sua moeda local para que, com a inflação, que é esse imposto cobrado silenciosamente, seja pago a conta que está se abrindo hoje? Então, e assim, com uma população que é que Bitcoin já é o quinto investimento mais popular entre eles, será que esses caras vão estar dispostos a pagar a conta e assim, vão poder ter uma opção diferente do que a geração anterior teve, né? Então acho que são questões que me levantam, levantam agora nesse momento, e aí eu uno isso àquela conversa que a gente teve da mudança de mão dos patrimônios, né? Então a geração X deixando dinheiro para os millennials, deixando heranças, né? E essa curva, obviamente, como as mortes do coronavírus são mais letal, o coronavírus é mais letal nas populações mais idosas, essa curva se aproximando mais rápido, né? Se o cruzamento seria em 2035, a gente tem um adiantamento disso. Então esse tipo de questionamento ele surge hoje na minha cabeça, e unindo isso ao próprio extremo pessimismo de que a gente está muito próximo de uma grande depressão, me fazem ter muito receio de como que a gente vai responder daqui para frente, né? Cripto é a moeda desse mundo maravilhoso, em que todo mundo, que existe uma descentralização, não existe fronteira entre os mercados, e simplesmente o dinheiro circula livremente entre países sem ligar para fronteiras, ou é o dinheiro do Mad Max, ou é aquele cenário caótico de fim do mundo, em que o cara guarda no pendrive o dinheiro dele, ou daqueles filmes de Sessão da Tarde com o Mel Gibson, em que acho que a areia era o dinheiro, né? É um cenário apocalíptico que serve Bitcoin, ou é um cenário de maravilha e paz mundial, onde todo mundo troca, tem liberdade financeira entre fronteiras, né? Então, me vem uma série de questões.
É uma pergunta sem resposta, né? Que, no final das contas, a gente está ficando craque nisso, né? De lançar perguntas sem respostas no podcast. Mas uma coisa que eu queria deixar claro é que, especialmente com relação à falta de confiança nos governos e nas instituições, foi justamente para combater isso que o Bitcoin foi criado, né? Em 2008, no auge da crise financeira, foi quando o Satoshi Nakamoto publicou o paper descrevendo o que era tecnologia. Então, inclusive, no primeiro bloco minerado, você tem uma matéria do The Times falando do bailout que estava sendo feito de resgate a uma grande empresa que deveria ter quebrado, mas não quebrou, né? Era too big to fail, uma empresa grande demais para quebrar, e que se quebrasse os impactos econômicos iam ser catastróficos, né? E aí o governo se vê na obrigação de quebrar, né? E aí você tem esse movimento anarcocapitalista aí pregando, que prega muito pela liberdade econômica, né? E se tiver que quebrar, quebre, e se tiver que afunde, não interessa quantas pessoas isso vai levar. Você tem esse sistema de dinheiro de pessoa para pessoa, que tem uma expressão em inglês que define muito bem o que é isso, mas que em português não existe uma tradução literal, que é trustless, né? Seria tipo... Que não precisa de confiança, você não precisa confiar em ninguém para você movimentar Bitcoin, você não precisa confiar no seu governo, você não precisa confiar no Banco Central, você não precisa confiar em ninguém. Esse é um dinheiro pautado exclusivamente num sistema totalmente descentralizado, né? Então, fica aí mais uma provocação.
E com as regras abertas, né? Eu acho que, assim, eu sempre considero, quando a gente olha mais a fundo o ponto de vista filosófico do Bitcoin, que as pessoas não entendem muito claro o que é isso, né? Assim, a política fiscal hoje do Brasil, sim, até antes, assim, imagina, elegeu Bolsonaro, equipe econômica, Paulo Guedes, você fala, nossa, esse cara vai cuidar do fiscal na unha e tudo mais, até chegar o cisne negro e falar assim, opa, Não vai ser bem assim que vai funcionar o mundo que você achou que ia ser bonito, assim, toma esse tapa da realidade e agora o que você faz? E como você pode reagir e mudar? Você mudou a regra no jogo. Se o Paulo Guedes falasse, perguntasse para ele em 2019 como vai ser 2020, olha, vai ser assim, já aprova a reforma, vai diminuir o gasto fiscal para isso e vai chegar lá no final do ano com um superávit XYZ. Agora, puta, não sei como é que vai ser o final do ano, assim. E o fato de você ter combinado as regras de Bitcoin desde o começo, né, tá escrito e você só... Você não entra propondo uma mudança, você entra, curte lá o seu momento de ter Bitcoin ou não ter Bitcoin e dificilmente você consegue propor uma mudança dessa magnitude, porque exige consenso, né? Exige que a maioria vote a favor, assim, é um esforço tão homérico que essas possibilidades de você tentar mudar a regra do jogo só valem a pena se for uma mudança realmente estrutural, né? Tipo, se acontecesse, se o código da emissão de reais fosse ou de dólares fosse uma coisa escrita em pedra, já teria quebrado em 2008 várias pessoas, já teria se reestruturado o sistema, assim como aconteceu com o Bitcoin. Assim, se a gente teve o preço caindo até 3.500, é porque era necessário cair até isso para as pessoas serem testadas, para ter desalavancado 99%.
É, até para você ajustar a rede, né? Porque o preço do Bitcoin estava muito descolado do seu custo, também tinha uma série de coisas que estavam explícitas ali, que olhando em retrospecto é muito mais fácil de você enxergar.
Sim, óbvio. Então, mas é isso. Então acho que é esse tipo de coisa que eu acho que as pessoas não conseguem entender muito bem. Acho que a geração mais nova consegue absorver isso de maneira mais fácil. E é uma mudança geracional, assim. Acho que aquela mesma pauta que a gente sempre bateu, assim. Para o curto prazo ainda, acho que a gente vai ter uma correlação forte com o S&P. Então, se eu acho que o S&P vai cair ainda, acho que o Bitcoin tem para cair ainda. Mas no longo prazo, assim, nem precisa muito longo. A gente está falando de 6 a 12 meses, uma consolidação desse mercado, que seja em preço ou seja importância. Mas eu não vejo como é que essas coisas estão dissociadas no futuro, né? Como é que eu sou importante sem ter chegado a pelo menos um trilhão de valor de mercado e ser consolidado com uma classe de ativos, né?
E aí, só para encerrar aqui, acho que a melhor estratégia que você tem para adotar agora é você optar por compras parceladas, né? Então, se os preços do Bitcoin forem caindo e você tem interesse ainda nessa indústria e não capitulou, enfim, você pode optar por compras a patamares cada vez mais baixos, que aí no longo prazo, como nós estamos acreditando, por exemplo, que o preço do Bitcoin pode vir a se apreciar por conta disso tudo que a gente defendeu aqui em edições anteriores, no final das contas você vai ter um preço de entrada que foi muito bom relativamente ao preço potencial que o ativo pode ter. Então isso pode ser uma estratégia interessante para você adotar para o seu portfólio. Beleza? Então por hoje era só, pessoal. Fiquem em casa e um bom final de quarentena a todos aí. Esperamos que dure o menor tempo possível, respeitando as normas de saúde, beleza? Um abraço e até semana que vem.
Abraço, pessoal, até!